Vamos à conversa com o Francisco Assis e João Taborda da Gama, os nossos comentadores da terça e da quinta-feira. Hoje, destaque para a entrevista Renascença Público a David Justino. O vice-presidente do PSD diz que o governo devia pagar o tempo de serviço aos professores. Faz até outras contas, que já demos notícia disso aqui, contas diferentes das do governo. Diz Justino que os custos podem ser de 400 milhões e não de 600 milhões, como diz António Costa. João Taborda da Gama, há dinheiro para isto?
Bom, eu aqui não tenho, mas...
não trouxe,
mesmo 400 ainda é muito. Não, a questão de se há ou não dinheiro é uma questão que se coloca em várias coisas. Agora, a questão de base é, os professores têm ou não direito, tendo em conta as leis, os regulamentos e tendo em conta aquilo que foram as promessas deste governo a uma reposição deste dinheiro? E isso parece um pouco inequívoco que sim, que têm. A partir daí, a questão de haver ou não dinheiro prende-se com a execução dessa decisão. Se houvesse dinheiro, ela devia ser feita já. Se não havendo dinheiro, ela pode ser faseada. E aí os sindicatos penso que estão dispostos a essa discussão, mas o governo andou um pouco para a frente e para trás sobre a execução dessa discussão. Primeiro é preciso ver se são mesmo 400 milhões, se são 600, é preciso que o governo apresente as contas. E isto está já a criar uma grande fissura na geringonça. Anteontem Catarina Martins disse que quer ver essas contas. Temos um novo sindicato, o que também é positivo haver alguma concorrência. Eu, como liberal, gosto muito de concorrência, portanto também concorrência ao nível dos sindicatos, ou pelo menos da sua visibilidade agora sobre os exames, mas é preciso que haja, essa conta seja fechada e que esse dinheiro seja devolvido, mas de uma forma transparente, porque aquilo que penso que o setor não tolera e não quer é um governo que dá o dito por não dito, que não faz um calendário de reposição, que parece falar numa voz quando precisa que um orçamento seja aprovado e depois, quando sente as costas mais quentes e mais largas, volta a dizer aos professores que não há dinheiro e volta a chamá-los para o realismo quando a lei está do lado deles. E aquilo,
sendo que outro problema é que atrás dos professores vêm todas as outras carreiras especiais que hoje mesmo vão entregar em conjunto uma reivindicação à residência oficial do Primeiro-Ministro.
É, mas isso deve ser utilizado para sabermos como é que queremos ter as carreiras na função pública para o futuro, e a entrevista à Renascença de David Justino também fala disso, como é que para o futuro queremos pensar as progressões das carreiras e o efeito do tempo na progressão das carreiras e a verdadeira ou não avaliação de certas carreiras especiais. Isso é um debate que temos que fazer.
O Francisco Assis assina hoje um artigo no Público em que diz que a reivindicação dos professores é legítima, mas não é atendível. Francisco, bom dia. Porquê?
Bom dia. Pelas informações que temos e que têm como por proveniência o Governo, em particular o Ministério das Finanças, estamos a falar de valores, e são valores que terão aplicação todos os anos. Não é um valor excepcional que seria atribuído num ano X, é um valor que se irá atribuir todos os anos e até irá sofrendo alguns acrescentos ao longo dos anos, e que obviamente não se pode limitar só à situação dos professores, teria de atender também a situações análogas. Estaremos a falar a valores que são incompatíveis com os constrangimentos orçamentais que continuam a marcar o horizonte económico e orçamental português. Portanto, desse ponto de vista parece francamente que não é atendível. Agora, concordo que este processo foi bastante mal gerido, que se criaram expectativas que não se deveriam ter criado, até mesmo antes das expectativas que se criaram aos professores. Eu creio que houve aqui um erro inicial, quando nos primeiros anos de funcionamento da atual solução política, houve um erro inicial que foi o de lançar no país a ideia de que a austeridade em absoluto tinha acabado, que a austeridade era única e exclusivamente da responsabilidade do PSD, e até quase em particular de um homem, do Pedro Passos Coelho, e que agora iríamos passar para uma fase completamente diferente, quando todos sabíamos que não era bem assim, que era possível aplicar a austeridade de forma diferente, porventura mais justa, que era possível adotar medidas que fossem nesse sentido, mas que havia um horizonte da austeridade que tinha que se manter, porque nós temos constrangimentos orçamentais muito sérios, e portanto eu julgo que este processo foi mal gerido, que se criaram indevidamente expectativas exageradas e que agora evidentemente está criada uma dificuldade, e por isso mesmo é que me parece que nós temos que tratar este assunto com muita ponderação e com muito cuidado. Embora eu pense que em relação a essas expectativas que foram criadas, eu penso que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e os sindicatos tinham tanta noção quanto o Governo, a quando da discussão do Orçamento de Estado, das dificuldades de concretização do que estavam na altura, de certa maneira, não direi a prometer, em alguns casos até mesmo a prometer, mas em outros casos a permitir que se instalasse a perspectiva de que essas soluções pudessem ser cumpridas.
Vamos mudar de tema, Francisco e João. Outro dos temas desta quinta-feira é o Mundial de Futebol, arranca às 16h. Nos últimos tempos temos falado muito de futebol aqui em Portugal, não pelas melhores razões. Sabe bem falar de futebol pelo espetáculo e não pelo resto. João.
Bom, sabe sempre bem, e agora, como dizia, não sei se era o Groucho Marx, que ia poder levar a vida que sempre tinha levado, agora podemos continuar a falar daquilo que sempre falámos, agora com um objetivo e com uma competição, e que espero, como de certeza que vai acontecer, que seja ganha por Portugal. Mas também gostava que esta competição não fosse uma desculpa para não falarmos de aspectos menos agradáveis ligados à mesma. Acho que é um ponto muito importante, e essa é a nossa função, não deixar de bater a transparência dentro da FIFA. Como é que são ganhos os campeonatos mundiais, o que é que Infantino está a fazer ou não está a fazer, se as regras de transparência vão ser aplicadas, e se queremos continuar a ter um modelo de governação mundial do futebol assente em corrupção, assente em suspeitas sucessivas, e o que é que vamos fazer. E um campeonato do mundo não deve servir para a consagração das instituições, mas para as auscultarmos e perguntarmos e chatearmos ainda mais. E em segundo lugar também que não seja a consagração da Rússia como um país onde tudo corre bem, onde não há violações de direitos humanos, onde a democracia é plena, e portanto usar o campeonato do mundo também para isso.
Para chamar a atenção.
E o Francisco, como é que vê este Mundial?
Olha, eu faço minhas as palavras que o João acabou de
Mas em russo, só por favor.
Reconheço-me inteiramente nelas. Eu sou a única coisa que acrescentaria, eu até gosto bastante de futebol, mas em Portugal fala-se demasiado de futebol. Não é só agora, por causa da crise do Sporting. Em Portugal perde-se demasiado tempo a falar de futebol. É o único país, é o país da Europa, daqueles que eu conheço e que vou acompanhando e que vou lendo os jornais e acompanhando as televisões, é de longe o país da Europa em que mais se fala de futebol, em detrimento de outros temas que são, obviamente, bastante mais importantes.
Falta uma pergunta, prognóstico. Pelo que percebi do João, é Portugal que vai ganhar, é isso?
Prognóstico, não, aqui não há prognóstico, aqui há desejos.
E o seu desejo?
O campeonato do mundo.
É o seu desejo também, João?
Sim, Portugal vai ganhar o campeonato do mundo e é um campeonato ainda mais transparente porque temos pela primeira vez vídeo-árbitro, o que é melhor para a verdade esportiva, mas, por exemplo, teria impedido coisas bonitas como a mão de Deus de Maradona. E, portanto,
sim,
também não.
Sim,
mas esperemos ganhar
também,
sem precisar disso.
Obrigada aos dois. Francisco Assis, João Taborda da Gama, voltam então na próxima semana.